Falando de Livros.
Estamos de volta com o Universo Literário e agora é hora de bate-papo. Frank Miller disse uma vez: eu sou um artista de quadrinhos, então o que eu gosto de desenhar? É sobre essas coisas que eu escrevo. Hoje o autor artista completa 60 anos de vida. E nessa data, nós nos aprofundamos um pouco sobre sua obra e as características desse gênero textual que conhecemos como histórias em quadrinhos. São desenhos? São livros? Os dois? A doutoranda em estudos literários, Mayara Alvim, da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem desenvolvido pesquisas sobre histórias em quadrinhos, literatura e novas tecnologias. E nós conversamos sobre esse universo e estudos na área, bem como da obra do aniversariante Frank Miller. Você ouve essa entrevista agora. Primeiramente, Mayara, bom dia. Seja bem-vinda ao UFMG Educativo, ao Universo Literário.
Bom dia. Obrigada pelo convite, gente.
Então, para começar, o Miller, Frank Miller, é um escritor, diretor de filmes, romancista, mas principalmente um reconhecido autor de histórias em quadrinhos e graphic novels. Vamos começar entendendo o que é uma graphic novel.
Então, vamos lá. Quando a gente pensa em histórias em quadrinhos, né, assim, geralmente a gente pensa, né, nesses quadrinhos tradicionais, quadrinhos de super-herói, eles costumam ser obras, assim, coletivas, vamos colocar assim, porque não é um trabalho de uma pessoa só, né, tem um roteirista, tem um desenhista, tem uma pessoa responsável pelas cores, etc. Já, o que diferenciaria, então, essa graphic novel? Seria um quadrinho mais autoral. Os créditos, vamos colocar assim, costumam ficar mais no nome de uma pessoa, que muitas das vezes é a pessoa responsável pelo trabalho todo. Então, já sairia essa figura da equipe, entraria a figura de um autor só, que muitas vezes é o desenhista, o roteirista, responsável por tudo. Assim como num romance tradicional, né? Por exemplo, a gente sabe que um romance, a gente vê lá no livro, tá o nome do autor na capa, a gente já assume que aquele autor foi o responsável sozinho por escrever aquela história. Então isso, de certa maneira, está na graphic novel também. Também tem a questão das temáticas, que são temáticas consideradas mais sofisticadas, diferente das histórias em quadrinhos tradicionais, né, daquelas que a gente está acostumado. Também teria a questão, às vezes, de uma arte diferenciada. Então, isso tudo diferenciaria. Entretanto, tem pessoas que acham que esse termo é um termo, assim, meramente, como se fosse uma maneira de eu querer falar que certos quadrinhos seriam superiores a outros. Então, alguns pesquisadores, alguns apreciadores de quadrinhos têm uma certa implicância com o termo. Mas, assim, historicamente falando, a graphic novel, esses quadrinhos mais autorais, mais diferenciados, né, em alguns casos até voltados para uma temática mais adulta, né, trazendo temas como violência, o sexo, essas coisas assim, começam a surgir mais nos anos 70, 80. E o Frank Miller, né, que a gente é o aniversário dele, dia 27 de janeiro agora, ele foi um dos grandes nomes nesse surgimento desses quadrinhos diferenciados, né? Que no ano de 86, ele publicou o Dark Knight, o Batman, né? No caso, uhum. Que é apontado pelas pessoas, né? Os especialistas da área, como uma das três grandes graphic novels dos anos 80. Junto com o Watchmen, do Alan Moore, e o Maus, do Art Spiegelman.
Sim. Então, você agora no final comentou do Frank Miller. Quais são algumas das obras mais relevantes dele? Você mencionou o Cavaleiro das Trevas, isso, de 86. E uhum. Quais outros trabalhos ele é mais conhecido?
Olha, temos, como eu já falei, o Cavaleiro das Trevas, né? Ele, assim, um dos trabalhos que alçou o sucesso dele foi justamente o Demolidor, né, que na época que ele assumiu a autoria dos roteiros da arte do Demolidor, o Demolidor era um herói de segunda linha na Marvel, graças aos roteiros dele virou um personagem de maior relevância, né, deu uma alavancada nas vendas e tudo mais. Tem também, são trabalhos mais recentes, dos anos 90 para cá, o Sin City, que tem os filmes, né, inclusive, que tem a participação dele nos roteiros. Tem também o 300, que também tem o filme, né? Uhum. Então essas eu acho que seriam algumas das obras mais conhecidas dele.
E o que marcou o trabalho dele, o estilo dele, que fez ele tão conhecido, que alavancou o Demolidor também?
Uhum. Então, teria essa questão de dele dar uma preferência aos temas mais, vamos dizer assim, mais sombrios na obra, ou até mesmo uma influência de um estilo oriental, né, com o mangá, etc., que ele traz para os quadrinhos. Por exemplo, no próprio Sin City tem aquela coisa meio filme noir, que seriam traços da obra dele que seriam um diferencial. Que, inclusive, depois que ele traz esses traços, essa coisa do sombrio, um negócio mais do crime, assim, a gente vê, inclusive, um movimento de mudanças, desses temas serem mais, aparecerem com mais frequência nos quadrinhos depois disso. Uma estética mais noir.
E o Miller, como a gente comentou do Cavaleiro das Trevas, uhum, e do Demolidor, ele já publicou para a Marvel e a DC Comics, né, uhum, inserindo suas próprias marcas em personagens já estabelecidos.
Sim.
Diferente depois que teve trabalhos mais autorais. O que isso diz das características dele como autor e roteirista e desenhista?
Olha, eu acho que uma coisa interessante, tanto sobre o que ele fez com o Demolidor, com o Batman, né, foi de pegar esses personagens que já existiam, no caso do Batman, um personagem já consolidado, né? E no caso do Demolidor, um personagem que era um personagem assim menos de destaque, no caso do universo Marvel. E ele conseguiu dar uma nova roupagem, uma abordagem diferente, né? Essa visão mais sombria e tal. Ele conseguiu trazer isso para os personagens e, assim, dar uma mexida, não sei se chegaria a ser uma repaginada, nas narrativas posteriores desses personagens. Por exemplo, o próprio do Cavaleiro das Trevas, né, a visão que ele bota lá, um Batman mais velho, mais já aposentado, mais essa visão mais sombria, acabou sendo utilizada recentemente, né, foi a inspiração dos filmes do Christopher Nolan, que pegou lá, fez a trilogia, tem uma certa referência, inclusive no título, né, ao Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Então ele teve essa contribuição nesses personagens de trazer um elemento mais, mais sombrio mesmo para as histórias.
E, Mayara, falando agora um pouco do seu trabalho, você é doutoranda em estudos literários.
Isso.
Onde que os quadrinhos se inserem nos estudos literários?
Então, essa pergunta é bem interessante, porque os quadrinhos, assim, eles são uma arte à parte. Eu gosto muito de uma coisa que o Will Eisner fala, que os quadrinhos, eles pegam detalhes de outros tipos de arte, né? Ele pega, tipo, a sintaxe da literatura e a das artes visuais e combina em algo único. Ou seja, é um tipo de arte que você não pode ler apenas o texto, como você faria num livro, propriamente dito, e você não pode ver só a imagem, porque os dois estão interligados, os dois conversam. Os quadrinhos, apesar deles pegarem isso da literatura, como eu falei, eles... inclusive, é uma grande discussão, é literatura, não é literatura? A gente pode ver como um tipo de arte à parte, mas que conversa muito com a literatura, por ter essas características, né, de se apropriar de certos traços da linguagem literária, né, os usos de metáforas, esse tipo de coisa, mas também que constituem sua própria linguagem. E eu acho que um grande ponto de diálogo entre os quadrinhos e a literatura é a questão das adaptações de obras literárias, né, que estavam ou estão ainda muito em destaque. Principalmente que tem havido escolas que têm adotado, às vezes, ao invés de passar os livros mesmo para os alunos, têm adotado as obras adaptadas, né? Aí sempre tem, o Machado de Assis em quadrinhos, né? O Memória do Sargento de Milícias em quadrinhos. Então, esse seria um ponto de diálogo também, dos quadrinhos com a literatura.
Mayara, e por que que essa modalidade de escrita, que é a graphic novel, ela tem se tornado tão relevante, cada vez mais falada? Ou por que que o universo dos quadrinhos e as narrativas textual-visual, elas historicamente não têm esse mesmo reconhecimento que a publicação de livros?
Ah, sim. Esse ponto é bastante interessante também. Porque se a gente for pegar, né, todo esse processo lá da história dos quadrinhos, eles são um gênero bastante recente, né? A gente pode ver as primeiras publicações do tipo vem do final do século XIX. Apesar de existirem narrativas que tinham a parte gráfica e tudo mais, a linguagem mesmo começa a se estabelecer lá para os meados, finais do século XIX. E, tradicionalmente, narrativas com muitas imagens, não apenas narrativas em quadrinhos, são associadas com o quê? Um leitor que está iniciando suas aventuras pelo universo da leitura, ou seja, crianças, né? Ou então a leitores preguiçosos. Tem esse estigma, né? Por exemplo, muito antes mesmo dos quadrinhos existirem, lá na época que a prensa começou, foi inventada, né? Começaram a fazer livros, etc. Os livros para as pessoas normais, vamos colocar assim entre aspas, né? A população que não sabia ler, eram ilustrados. Ou seja, os livros que têm imagens, as narrativas que têm imagens, são para essas pessoas que ainda não sabem ler direito, para as pessoas que ainda estão começando a ler, ou então para pessoas preguiçosas. Então tem esse estigma, né, de ser uma literatura menor, um tipo de arte menor. Além disso, os quadrinhos são fruto de uma mídia de massas. Eles começam a ser vinculados mesmo em jornais. E era aquela história. Chegava o jornal de domingo, o pai tirava, né, as partes importantes, as notícias de política, economia, etc. Dava os quadrinhos, que era uma página à parte, para quem? Para as crianças. Então, sempre foi visto como algo de menos prestígio, por essa questão da imagem e pela questão de vir de uma mídia de massas, de vir do jornal. Somente com o tempo que essas histórias foram alcançando um certo prestígio. E grande parte desse prestígio vem justamente nos anos 80, que eu tinha falado antes, né? Quando começam a surgir essas histórias de temáticas mais adultas, como no caso das histórias do Frank Miller, ou começam a surgir histórias que são mais autorais, né? Aí, tomando novamente a graphic novel, que começa mesmo nos anos 70, 80, que aí essas histórias começam a alcançar um status de algo que seria merecedor de atenção, né? Mas, assim, isso não quer dizer que os bons são só as graphic novels. Há coisas interessantes em todos os tipos de quadrinhos, desde as tirinhas de jornal aos quadrinhos autorais, né?
Então, Mayara, muito obrigada pela entrevista.
Eu agradeço. Obrigada pelo convite mais uma vez.
Você acabou de ouvir a minha entrevista com a doutoranda em estudos literários, Mayara Alvim, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós conversamos sobre a obra do autor-artista Frank Miller, que hoje completa 60 anos de vida. Entre suas obras mais famosas estão Sin City, A Cidade do Pecado, e The Spirit, cujas adaptações para o cinema tiveram Miller na direção também. Destacamos a graphic novel Ronin, onde um samurai japonês reencarna em uma Nova York futurista e distópica. Esta obra marca fortemente as primeiras influências de quadrinhos orientais em Frank Miller.
Falando de livros.